Pessoal, como vocês já estão sabendo, né, começou nessa segunda-feira a COP23, a gente tem acompanhado as discussões, né, e o que promete render bons debates nesse evento lá na Alemanha. A gente tem falado muito aqui na Rádio Nacional da Amazônia e hoje o nosso convidado para falar um pouquinho mais, não só sobre a COP, mas também sobre o que vai se discutir na COP a respeito de redução de emissões por desmatamento e degradação, né, e também sobre mudanças climáticas, é o Pedro Soares. Ele que é gerente do Programa de Mudanças Climáticas e Red do IDESAN, que é o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, né, Pedro? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Pedro, você segue nessa terça-feira, então, para a Alemanha para participar do evento, né?
Exatamente, já estamos a caminho.
Eita, Pedro, qual que é a tua expectativa, assim? O que você acha que vai render? Eu vi que muito das discussões também estão em torno dos desdobramentos da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. O que você acha que vai ser o foco aí das discussões?
Pois é, esse é um elemento bastante importante para toda a discussão, né? A saída dos Estados Unidos, ou o comunicado de saída, é um grande impacto, né? Pois eles são um dos principais emissores de poluentes e gases de efeito estufa de todo o planeta. Mas, ao mesmo tempo, essa COP da Alemanha vai ser o momento ideal para que todos os outros países reafirmem o seu compromisso com o Acordo de Paris e com o combate às mudanças climáticas.
Nesse sentido, eu estava vendo também que, até comentei com os meus ouvintes, que 2017 já é apontado como o ano mais quente, né? Teve um calor histórico aí, está entre os três anos mais quentes da história, que foi 2015, 2016 e 2017, né? Então, acredito que isso também deva chamar a atenção do pessoal que vai estar por lá falando de mudanças climáticas, né?
Sem dúvida, a gente vê ano a ano os recordes sendo quebrados e não são recordes positivos, né? Pelo contrário, são recordes que afetam bastante os nossos modos de vida, os meios de produção que nós temos atualmente. Então, realmente é um dos principais problemas ambientais que nós temos pela frente.
Agora, Pedro, você tem uma história com essa questão do RED, né? Você trabalhou com essa questão do RED indígena. Explica para os nossos ouvintes aonde que esse RED, né, essa RED, essa redução aí de emissões por desmatamento e degradação florestal, onde que essa história se encaixa dentro desse contexto, dentro dessa preocupação com as mudanças climáticas, com aumento de temperatura, elevação de oceano? O que o RED tem a ver com tudo isso?
Pois é, você começou muito bem. A sigla RED quer dizer redução de emissões do desmatamento e degradação florestal. Então, nada mais é do que um mecanismo que busca, por um lado, avaliar como que está sendo a dinâmica do desmatamento em uma determinada região e aí propor estratégias e atividades que possam reduzir esse desmatamento e, por outro lado, buscar incentivos, né, recursos financeiros para viabilizar a implementação dessas atividades que levem a uma mudança de trajetória, né, no desmatamento, seja de uma terra indígena, de uma área protegida, de uma propriedade rural ou até de um estado. A lógica do RED é basicamente controlar o desmatamento, monitorá-lo e buscar os incentivos para que cada vez mais a gente consiga desenvolver uma economia florestal com base na floresta em pé.
Ou seja, dá para a gente calcular quanto de carbono a gente deixou de jogar na atmosfera se a gente não degrada, não queima, não corta a árvore, é isso, né?
Exatamente. As florestas, elas são grandes reservatórios de carbono. Né, em todas as árvores, galhos, folhas, raízes, em todas as espécies florestais, existe uma grande quantidade de carbono estocado. A partir do momento que a gente evita que esse carbono seja lançado para a atmosfera, nós geramos um crédito de carbono que possui um valor. Né? Existem mercados de carbono, existem formas de vender esse crédito e investir em atividades locais.
Como que foi esse projeto de carbono florestal Suruí, que foi esse primeiro projeto de RED indígena no mundo, né, a atingir certificações internacionais?
Pois é, foi uma iniciativa super importante para o RED, pois de fato foi a primeira terra indígena, né, o primeiro povo indígena que conseguiu vender crédito de carbono. O IDESAN foi o coordenador técnico, então nós ficamos responsáveis por toda a parte do desmatamento, entender as dinâmicas locais, propor junto com os parceiros do projeto e a Associação Metarelá, que é a proponente do projeto, quais seriam as estratégias de controle, né, controle de invasões, controle de retirada de madeira ilegal, e para isso contar com a venda dos créditos de carbono, com esse mercado alternativo, viabilizar essas atividades que elas são de fato adicionais, né? Essa é a palavra correta, ou seja, sem o projeto de rede, a população indígena não conseguiria implementar as atividades que eles pretendem com o projeto para reduzir o desmatamento nesse território.
Uhum. Pra, assim, só para o pessoal entender, para ficar assim bem claro, né? Quem que paga, Pedro, por esse carbono que continua ali estocado? Quer dizer, quem que paga para uma comunidade não desmatar, não degradar? Como que é isso na prática?
Hoje, na prática, todo esse mercado de rede, ele funciona no que a gente chama de um mercado voluntário. Então, são empresas, são fundações, são instituições que voluntariamente aportam recursos nesses projetos, adquirem créditos de carbono e eles utilizam para responsabilidade corporativa. Né? Hoje não temos ainda uma lei ou uma regulação mandatória para que empresas comprem esse crédito. Ainda é no mercado voluntário. A proposta com o Acordo de Paris e com as metas que todos os países terão que assumir a partir de 2020, que esse mercado se torne cada vez mais robusto, né, com uma forma regulamentada e tendo que atender a metas nacionais de redução de gases de efeito estufa.
Entendi. É justamente isso que vocês vão levar, vocês do IDESAN, né, Pedro, você, para a COP23, né, falar do potencial brasileiro de rede. Qual que é o nosso potencial? É muito grande?
O Brasil é assim, é o líder mundial em rede. Né? Uhum. Se tem um país que tem potencial para geração de créditos e investimento na área florestal, é o Brasil. Isso porque nós temos as maiores áreas de floresta de todo o planeta, né? A Amazônia representa aí a maior área de floresta tropical de todo o planeta. O Brasil é o país que tem maior porcentagem de floresta dentro do seu território. Isso nos coloca numa posição de muita vantagem. E, por outro lado, nós ainda convivemos com taxas de desmatamento alarmantes, né? Uhum. O último dado de desmatamento foi de mais de 6.500 quilômetros quadrados só na Amazônia, que foi desmatado em um único ano. Então, nós precisamos, de fato, de novas ferramentas e novas estratégias para reduzir o desmatamento e para cumprir as metas que nós mesmos estamos nos colocando à frente, né? As metas nacionais de redução de emissões.
É verdade. Se a gente falar também aqui do Cerrado, né, que esse ano, nossa, só aqui na Chapada dos Veadeiros que a gente perdeu, né, Pedro? Então, tem essa questão, né, do desmatamento, tem as queimadas, a degradação também, que às vezes não aparece tanto, mas que também gera um prejuízo muito grande, né, Pedro?
Sem dúvida nenhuma.
Então, eu concordo com você, o desafio é grande, embora a gente tenha um grande potencial, o desafio é bem grande, e fico feliz que você esteja levando essa discussão para lá, tomara que seja muito proveitoso esse evento, viu, Pedro? E aí, se você quiser voltar para contar para a gente como é que foi, vai ser um prazer.
Não, para nós também. A gente fica à disposição para enviar informações ali diretamente da COP23. Esperamos que, de fato, o evento da Aliança Rede Brasil seja um sucesso e que a gente consiga transmitir essa mensagem, a mensagem de urgência, a mensagem de que o desmatamento não pode mais conviver, nós não podemos mais conviver com uma taxa de desmatamento tão alarmante. Nós precisamos, de fato, de recursos adicionais para conseguir implementar novas estratégias que beneficiem as comunidades locais, que gerem renda, que gerem qualidade de vida, que gerem uma economia local, mas que não tenham mais que abrir novas áreas de floresta para implementar nenhum tipo de atividade produtiva. Uhum. Então, essa transformação de uma economia convencional, uma agricultura convencional para uma moderna, isso vai exigir bastante recurso e o RED pode contribuir para atender a essa demanda.
Entendi. Eu vi que vocês, desculpando, voltando um pouquinho, né, vocês vão falar do RED integrado. O que é isso, Pedro?
O RED integrado nada mais é que um modelo onde diferentes projetos, seja ele florestal, né, ligado ao RED, ou seja ele de outro setor, como o setor de energia, o setor industrial, que eles possam participar conjuntamente em mercados de carbono de forma complementar. Então, nós não queremos que apenas projetos de RED entrem no Acordo de Paris ou que apenas projetos de energia entrem no Acordo de Paris. Nós acreditamos que, a partir de um modelo equilibrado, balanceado, um portfólio de projetos nacionais, nós temos muito a ganhar e muito investimento que pode ser direcionado para o Brasil para reduzir o desmatamento e também para reduzir emissões de outros setores que também contribuem para o problema, né?
Entendi. Você falou agora há pouco de Aliança RED Brasil. São vários setores, várias fundações, instituições interessadas no assunto, né, na RED, é isso?
Isso, a Aliança RED Brasil ela é formada por 7 organizações brasileiras que trabalham especificamente com esse assunto, né, com o tema do RED. Então ela ainda não abrange outros setores, né? Ela é basicamente formada por ONGs ambientalistas e empresas que trabalham com o setor florestal e que veem no RED uma grande oportunidade na COP23.
Tá certo, Pedro. Olha, um excelente evento para você, boa viagem. Nos represente muito bem lá nesse evento, nesses debates. A gente sabe da importância disso. Estava mesmo comentando com os ouvintes sobre essa questão do ano de 2017, né? Já estar aí entre os mais quentes. Tem a questão da elevação, né, do nível do mar também, que é uma coisa que preocupa bastante. E dentro disso tudo também todos os eventos que... eventos climáticos, enfim, catástrofes, né, que aconteceram em 2017, quantidade de furacão, de tempestade, quer dizer, a gente precisa mesmo prestar atenção, né, Pedro, porque a situação está ficando cada vez mais crítica e acho que passou da hora dos representantes, líderes mundiais levarem isso a sério. Então, obrigada aí por levar esse debate tão importante, depois você conta pra gente, tá bom? Como é que foi?
Tá ótimo, eu concordo com tudo que você falou e fico à disposição para continuar esse diálogo com todos os ouvintes e mandar notícias direto lá da Alemanha, da COP23.
Tá jóia, um abração para você, Pedro.
Outro abraço.
Tchau, tchau, tchau. Conversei então com o Pedro Soares, ele que é gerente do Programa de Mudanças Climáticas e Head do IDESAN. O IDESAN, gente, é o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.